Uma briga entre facções recentemente dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, deixou ao menos 58 detentos mortos, 16 decapitados, na mais recente e violenta guerra por domínio do tráfico de drogas de dentro dos presídios. A superintendência do Sistema Penitenciário do Pará confirmou que os crimes foram resultado de um confronto entre duas facções criminosas por disputa de território na unidade prisional. O CCA, Comando Classe A, ele é do Pará, e Comando Vermelho. Massacre se iniciou quando líderes do CCA atiraram fogo em uma cela que pertence a um dos pavilhões do presídio, onde ficavam os integrantes do CV, Comando Vermelho. Segundo a polícia, são duas informações importantes. O objetivo era mostrar que se tratava de acerto de contas, deixar isso bastante claro entre as duas facções, não um protesto ou rebelião dirigido contra o sistema prisional. E o governo informou que não havia qualquer indicativo do setor de inteligência da superintendência sobre esse ataque. Também houve, e hoje, um desdobramento já desta ação. A polícia vem tentando sufocar um núcleo financeiro, esquema financeiro, que alimenta, no caso, uma outra facção, PCC, que gerenciava o tráfico de drogas, lavou 7 milhões de reais. Eles pegaram mais de 400 contas em que esse dinheiro era distribuído, picotado, né, para tentar disfarçar. Enfim, é uma luta, né, muito grande essa do poder da estrutura destas facções criminosas. A gente já falou de pelo menos aí quatro, né? CV, PCC, CCA, tem a família do Norte também. Bem, vamos conversar com o especialista. Eu converso mais uma vez aqui com a Camila Nunes Dias, que é pesquisadora do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência. Ela é autora do livro A Guerra, a Ascensão do PCC. Ela acabou de chegar do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Um evento que acontece anualmente, organizado pela ONG também, que esse tema também foi discutido. Camila, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Estamos indo, né?
Seguindo. Com essas notícias, você há muito tempo que estuda estes casos, você falou da ascensão no PCC, e hoje a gente vê essas facções se multiplicando por uma luta poderosa, né, que é do tráfico, especialmente nessa rota lá no norte do país, nessa região que vem, né, pela fronteira, passa pela fronteira, e especialmente. Então a gente tem visto a força, o poder, demonstração de força, poder, controle, estrutura, poder econômico, as barbas do Estado. Qual é o elemento mais novo nesse processo, na sua análise?
Olha, eu acho que não tem assim, nada de tão novo, né? Na verdade, essa situação em presídios do Brasil como um todo, que estão controlados por grupos, né, esses chamados de facções, ela já tem aí há mais de uma década, né, essa situação considerada em termos nacionais, e não só mais de Rio e São Paulo. O que acontece é que tem um conflito entre alguns grupos, né, que se dá especialmente nas regiões norte e nordeste, em que há muitos grupos, há muita fragmentação. Então, é um cenário mais propício para a ocorrência de verdadeiros massacres, né, como o que ocorreu. Agora, é verdade que a gente tem que considerar aqui que a gente é necessário, né, reconhecer que há o conflito entre as facções, de fato. Por outro lado, o Estado tem uma completa e total responsabilidade nesses massacres, né? Primeiro, porque o Estado é o responsável pela custódia de presos, portanto, pela preservação da sua integridade física. E segundo, eu acho que não é verdade, né, conforme o governo do Pará argumenta, que não se sabia da possibilidade de ocorrência disso. Muitas ameaças estavam sendo feitas desde maio. As famílias já tinham solicitado ao poder público remoção de presos por conta da iminência desses ataques. Então, mais uma vez, como em geral a gente vê que acontece, na verdade, o poder público tem uma total responsabilidade, porque seja por omissão ou por ação direta, na medida em que deixa as coisas como elas estão, né? Porque esses massacres, eles têm como pano de fundo estrutural as péssimas condições dessas masmorras que a gente chama de presídio.
Camila, hoje, pro preso, não é só sobreviver nestas péssimas condições dentro desse sistema prisional do Brasil, mas especialmente escolher um lado para sobreviver. Isso é um fator absolutamente deplorável dentro dos presídios. Quer dizer, as famílias são ameaçadas, elas têm que cumprir ordens de fora, né? Preso é obrigado a optar, seguir comandos, determinações, é o que a gente vê pelas notícias. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque além de tudo que o preso passa, ele tem também essa história. Vejam, dentro no momento da transferência foram mortos também, né?
Então, pois é.
Como é que fica isso? Quer dizer, não é uma total afronta que o Estado nem isso possa garantir? Quer dizer, hoje, acima de qualquer tentativa de sobrevivência, ele tem que escolher um lado, tem que escolher que facção ele apoia, a quem ele serve?
Então, pois é o Estado que impõe essa escolha ao preso, né? Porque quem define que alguém vai para a prisão é o Estado, e ao chegar na prisão, quem permite que a situação esteja nesse cenário, nesse contexto, é também o Estado, né? Então, até em relação a isso, né? Quando se diz que foram mortos 50 presos do Comando Vermelho, no caso agora de Altamira, é preciso sempre considerar que essa classificação ela é bastante relativa, porque esses 50 que foram mortos, certamente uma ampla maioria só estavam ali por uma questão de uma escolha que se dá dentro do contexto ali, né, de quando o preso chega na unidade prisional. Não quer dizer que aqueles presos, de fato, tenham um engajamento ativo na facção. Ao contrário, a ampla maioria dos presos ela não tem esse engajamento, seja em qualquer presídio, né, que nós estejamos considerando. Então, o que você tem é que aquela facção X, aquela sigla, controla aquele espaço, aquela unidade prisional ou aquele pavilhão, e, portanto, todos que estão lá acabam sendo automaticamente classificados, né, como membros daquela facção. Então, e nós vimos também pelas notícias que pelo menos 40% desses presos assassinados eram presos provisórios, né? Ou seja,
sim,
sequer foram condenados em primeira instância. Então, né, Gustavo Sani, mais uma vez, né, eu trago a reflexão para o papel do Estado. Quem vai pagar por essas vidas que foram massacradas de pessoas que estavam presas provisoriamente, que é a prisão provisória, ela é pensada somente como um último recurso, né, em casos muito específicos, mas que no Brasil ela é profundamente banalizada, e aí essas pessoas são mortas mesmo sem terem sido julgadas e, portanto, podem ser inocentes, né? Só que ninguém responde por isso, né? Nenhuma autoridade estatal responde por essas atrocidades que são cometidas dentro do sistema prisional. Da mesma maneira, na transferência de presos. Quem tem que responder como é que se chega com 4 presos mortos durante a transferência, mais uma vez, é o Estado, né? Quem foi que tomou essa decisão? Por que tomou? Não foram avaliados os riscos. Infelizmente, a morte de pessoas encarceradas no Brasil, ela é normalizada, é completamente banalizada. A gente vê isso pela fala do próprio presidente da República, numa manifestação total falta de sensibilidade, de qualquer humanidade, né, que manda o repórter perguntar para as vítimas das pessoas que foram presas. Sem lembrar que as pessoas que foram mortas têm mães, têm familiares, têm também muitas filhos. Então, o que a gente vê é uma completa banalização, né, da morte de pessoas que estão presas.
Uhum.
E essa violência que acontece, né, dentre os próprios presos, não deixa de ser também um reflexo, né, dessa forma como essa população é vista pela sociedade, de uma maneira geral, e pelas autoridades, em particular.
Uhum. Bom, outros pontos dessa questão, outros aspectos. O ministro Moro disse que tem que transferir os presos. Então, se transfere os líderes, mas novos líderes se formam. Essa que é a grande questão, né?
Uhum.
Esse é um problema adicional, quer dizer, é por aí que vai se estrangular ou se controlar a situação? Tem essa ação da Polícia Federal tentando sufocar via organização, estrutura financeira, bloquear conta, estrangular. Você não tem moeda de troca, não tem dinheiro. Como é que isso vai ser feito? Será que esse é o caminho? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isolar, né, líderes, que é uma tentativa, de outro, via financeira, estrutura, desmontar a estrutura financeira do crime, como em outras situações já vem se tentando fazer.
Então, do ponto da, a primeira questão, né, de isolamento, o problema que eu vejo é que muitas vezes há uma imprecisão, um equívoco quando se escolhe os chamados supostos líderes que vão para o isolamento. Muitas vezes as autoridades não sabem quem são, mas muitas vezes são pessoas que, digamos, possam até ter promovido essa rebelião, mas não são lideranças efetivas, né? Então, no momento em que eles vão para o sistema penitenciário federal, primeiro, como você mencionou, outros vão assumir o seu lugar nos estados. E aqueles que foram transferidos, eles vão se empoderar, aí sim, como lideranças, né? Como lideranças respeitadas. Tem uma outra questão, que é da própria limitação do sistema penitenciário federal, porque é um sistema muito caro, que tem apenas 4 unidades em funcionamento no país, e que o preso fica completamente isolado, etc., mas ele tem os seus limites. Então, daqui a pouco, como estão sendo transferidos muitos presos, e eles estão ficando mais tempo do que o que é previsto na lei, né? Muitos deles ficam muito mais tempo, daqui a pouco, já muito rápido, a gente não vai ter mais vaga. Ou seja, então, essa não é uma política ao longo prazo que possa ser mantida, ela não é viável. Ela é uma saída, digamos, saída entre aspas, né, emergencial. Né? Por outro lado, a questão financeira. Né? Eu acho que esse é sim um caminho, né, tá? É um caminho de uma repressão qualificada, né, junto a esses grupos. É muito mais eficiente do que essas intervenções armadas, né? Essa coisa que muitas vezes muitos governos gostam de fazer, cinematográfica, que utiliza armas longas, polícia militar. Com certeza o trabalho, a atuação junto aos seus lucros, né, é muito mais eficiente. Então, como repressão, eu penso que é sim por aí, Roxane. Agora, o que eu entendo é que apenas esse aspecto dessa repressão é um enxugar gelo também, porque a gente já tem visto aqui em São Paulo, né, no caso essa operação da Polícia Federal foi em relação ao PCC, mas uma dimensão mais nacional, né, envolvendo Sim. outros estados, mas a gente já vem vendo o GAECO aqui em São Paulo reprimindo financeiramente o PCC pelo menos desde 2001, né, então sempre se
E ele tá aí, né, tá vivo.
Tá aí, sempre
vai se remodelando,
né. Então, acho que só isso não é suficiente também, que acaba sendo um enxugar gelo.
O que seria, então, né? É uma pergunta que nós vamos deixar em aberto, né? O ministro Moro tem um pacote anticrime, quer endurecer lei, quer... Essa questão do estrangulamento financeiro é um dos pontos, mas você não tem uma solução para o problema ainda. Construir presídios, aumentar o número de vagas, pode solucionar outros tipos de problemas... Mas não exatamente, me corrija, por favor.
E continua criando
Não esse, exatamente, né? Porque... esse problema das facções dentro
exatamente.
Dos presídios.
Eu acho que é sempre um conjunto de políticas articuladas, sabe, Roxane? Uhum. A gente sempre pensa apenas na repressão. Então tem que ser um conjunto de medidas preventivas, aí sim, valorizar, tentar investir na escola pública de qualidade, enfim. Tudo aquilo que, infelizmente, está na contramão do que nós temos visto hoje, né? Que a gente vê fechar centros de integração de jovens nas áreas mais periféricas e pobres aqui de São Paulo, por exemplo. Então, tudo isso vai na contramão de uma política pública, né? Pensada na sua dimensão mais ampla, que articule educação, saúde, integração, cultura, esporte para o jovem, né? Eu acho que, para resumir, eu sei que a gente deve estar com tempo... assim, bastante...
Não, mas pode concluir,
né?
Pode concluir.
Eu acho que tinha que ter uma série de políticas voltadas para o jovem em situação de vulnerabilidade.
Agir, portanto, como você diz, preventivamente, pacientemente, preventivamente, a longo prazo, para tentar desviar, para não deixar... E essa mistura de presos, né? Preso que está aguardando, preso... de crime de estupro, preso traficante, preso, isso tudo misturado
no, no, nas... O judiciário reduziu o número de presos provisórios. Então, é claramente, né, eu dizendo isso,
são várias, que várias
precisa ações. Reprimir. Uhum. Mas essas outras medidas também são fundamentais, senão vai continuar enxugando gelo.
Uhum, uhum. Muito bem. Camila Nunes Dias, pesquisadora do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência aqui da USP, autora do livro A Guerra, Ascensão do PCC. Muito obrigada mais uma vez por nos ajudar a entender um pouco dessa situação no país.
Eu que agradeço, Tânia. Bom dia.